Bola está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 352 desse podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, continuando a nossa série de papos sobre a temporada 2021, falando individualmente cada uma das franquias. E nesse episódio, vocês já descobriram, a gente vai falar sobre o Pittsburgh Steelers, para o qual eu tenho dois convidados muito especiais. Começar apresentando o meu amigo Ricardo Rezende, direto do Black Yellow Brasil. Seja bem-vindo ao Fumble na Net, Ricardo.
Boa noite, Danilo. Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde. Boa noite, amigos do Fumble na Net. Uma satisfação estar aqui na casa do chefe hoje, né? Hoje eu em outra posição que geralmente estou acostumado em termos de hierarquia do Black Arrow Brasil. Aqui eu sou um mero funcionário do Danilo. Uma satisfação estar aqui hoje.
Maravilha, direto do podcast 45 Jardas, eu também amigo Matheus Cavalcante, muito bem-vindo ao Fumble na Net, Matheus.
Obrigado, Danilo, um abraço, Ricardo. Estamos aqui para falar do gigante, né, do maior da Pensilvânia, o maior da NFL, diga-se passagem. Enfim, sempre bom nessa parceria aí que a gente já tem com o Danilo já apareceu no 45 Jardas também, eu já apareci por aqui. Sempre bom poder parar para falar com um pouquinho mais de calma, né, dos Steelers, que eu acho que no 45 Jardas a gente sempre, né, fica cornetando, eu corneto a Rafael, Fábio corneta, né, mas nunca paro pra focar tanto no meu time. E hoje vamos falar do gigante, né? Que é tranquilo, mas não sei vocês, mas eu tenho algumas preocupações em relação à próxima temporada.
É isso. A gente vai conversar sobre os Steelers, essa situação de Jurassic Park, o copinho cheio d'água em cima da mesa e tremendo, que tá vindo o monstro por aí. Mas, como vocês estão acostumados, a gente faz isso depois dos nossos recados, que a gente já volta. Recados rápidos e recados básicos, fumblenanet.com.br é esse nosso grande hub de conteúdo de esportes americanos. Estamos chegando a 60 podcasts falando de NFL, e aí se curte NFL, você tá aqui ouvindo Fumble na Net, ouve esportismo. Temos 23 podcasts de franquias, incluindo o Black Yellow Brasil, onde estamos eu e Ricardo Rezende. Você curte NBA, o Noir, o podcast, tá fazendo a cobertura do basquete aí toda semana. Na MLB, o Rebatida, cobre a MLB, o Show Antes do Show, cobre ligas menores, prospectos, draft, e você pode acompanhar também a NHL com a equipe da NHL Brasil, o Icecast, o Tic Tac Go e toda a gama de podcast e franquias que você tem disponível para todas essas redes e todos esses esportes. Acesse lá @fumblenanet nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, é onde você acompanha os lançamentos, é onde você pode trocar uma ideia com a gente e recomende para seus amigos, ouça aonde você preferir. A gente está nos principais sites, não só no nosso site, mas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts e mais um monte de outros lugares. Manda para os seus amigos, manda para onde você quiser, tá? Então fique com o nosso episódio, vamos falar de Pittsburgh Steelers. Em geral, é uma franquia razoavelmente simples de comentar. Pra gente é um pouco mais complexo, porque a gente microanalisa tudo que é relacionado com o time. E é um time que costuma mudar pouco. Então, os tópicos free agency, quando você fala do Steelers, geralmente são bem, bem simples. Principalmente nesse ano, que é um time que tava bem apertado em salary cap, com a quantidade de free agents enormes. E aí, Matheus, tem muito comentário pra se fazer sobre free agency do Steelers?
Não, na verdade não. O Steelers perdeu mais do que ganhou, mas como você falou, falou, era visível o que ia acontecer. Até com a aposentadoria do Pouncey também prejudicou um pouquinho. A série do Villanueva, que foi pro Ravens, já tá falando besteira. É, então o Steelers também não tinha como trazer muita gente. Então tentou segurar, que dá pra segurar. Conseguiu segurar o Juju, por exemplo, que era alguém que pelo menos eu esperava que fosse receber alguma proposta maior e ir pra outro time, mas não aconteceu, segue no time. Então o Steelers é uma versão, eu diria que pensando só no free agency, uma versão menos profunda do time do ano passado. Acho que além dos jogadores da linha ofensiva, obviamente o Bud Dupree tendo saindo, e nenhum dos três, né, que eu falei do Villanueva, do Paulo se aposentado, do Dupree saindo pro Titans, nenhum dos três houve necessariamente uma resposta do Steelers em termos de contratação, né? Acho que o BJ Finney apareceu por aí de volta, o Joe Hague chegou, agora o Zach Banner vai ser promovido pra tackle também. Enfim, o Steelers tá reestruturando, tá tentando promover alguns jogadores que já estavam no elenco, né, pra ocupar as posições que ficaram vagas, porque com o free agency não dava, né, não tinha condição financeira de fazer isso, nem, acho que se o Big Ben tivesse aposentado também não teria acontecido isso, né. Então é um time que segue na mesma toada, mas eu acho que, acho que a gente vai falar isso daqui a pouco, um pouquinho mais raso em termos de profundidade.
Esse Ricardo, a gente acompanha tão a fundo os Steelers, a gente até sabe que é uma política do time sempre entrar pro draft tendo tampado as principais necessidades que a franquia tinha. Você acha que o Steelers se colocou com o que podia fazer na melhor posição possível antes do draft?
Sim, Danilo. Para as posições que o Matheus acabou de citar, posição de tackle, posição de center, trouxeram jogadores. O BJ Finney é um pouco mais conhecido, o Joe Hague mais para ser um apólice de seguro da equipe. Eles têm muita confiança realmente no Zach Banner e no Shooks para as posições, de tackle. Uma posição que, se a gente puder apontar aí que foi negligenciada, foi a posição de cornerback barra secundária de forma geral. A posição de safety também foi um pouco negligenciada. Então a gente entrou no draft com a expectativa de uma escolha razoavelmente alta, talvez, segundo dia, para a posição, e a gente só foi ter o nosso desejo atendido no terceiro dia, na sétima rodada. E aí passou o draft, a gente já contratou o Orton Mollett, um veterano rodado pela liga, passou as últimas duas temporadas no New York Jets. Mas a gente, apesar disso, tem de fato, sim, os oportunidades, diria, no roster. Fez aquelas contratações meio que burocráticas que tinha que fazer mesmo. Então, vamos atrás de nomes que a gente já conhece, com BJ Finney. A gente já cantava essa contratação lá no Black Yellow Brasil, do momento que o Finney foi dispensado do Bengals, e foi atrás de um veterano versátil, o Joe Hague. Ainda teve aquele rapaz do Chicago Bears, que também é versátil para jogar as duas posições de guard, que veio, que a gente descobriu a vida dele através do Call of Duty.
Essa história é fantástica, porra.
É espetacular.
E eu acho que a situação que o Steelers está é muito de... Ó, tem uns caras que a gente tá aqui desenvolvendo há algum tempo, como o Shooks, que foi do draft 2018, se eu não me engano, e de que agora, né, o Steelers, a gente sabe que muitas vezes mesmo os calouros draftados mais altos não entram logo de cara, e agora quem é essa galera que o time tava, em teoria, desenvolvendo vai ter que entrar em produzir. Ou seja, existe o cenário onde o Shooks da vida, o Kevin Dotson, por exemplo, entram, assumam titularidade de vez e produzam bem. Produzem alto nível, mas são incógnitos, né? E essa é parte da preocupação que a torcida tem, e parte da preocupação que veio porque o draft, pelo menos quando começou o draft, tinha dois grandes buracos, que era a secundária, que a secundária do Steelers está no estado de se machucar alguém, fodeu. Simplesmente não. Você olha pro banco e bate um pequeno chá de pânico, mas os titulares, obviamente, o Justin Lane, a gente, né, tem que torcer pra que evolua também, e a linha ofensiva, que veio um center no terceiro round, né, vem o Kendrick Green, não sei se ele vai competir, né, pra titularidade, talvez com o Finney, talvez com o Hasenauer, mas vai ser uma competição aberta, mas também é um grupo hoje que você tem ali uma mistura de gente que vai tentar encontrar a melhor solução, né? Não pode ser que a linha dos Steelers mantenha um nível bom, volte para um nível bom, né? Porque ano passado não foi grandes coisas, e pode ser que a gente tenha mais um ano de linha ofensiva estilo 2020 meio periclitante, principalmente se acontecer alguma lesão e quem tiver no banco ou não tiver nível ou não tiver preparo ainda para assumir. Então esse é o estado dos Steelers. Existe um plano que os Steelers têm, dado a falta de recursos que o time tinha. principalmente em relação a dinheiro de free agents. E agora é só ver se esse plano consegue dar certo. E aí é onde entra o trabalho dos techs.
É só a história do cara que foi contratado pelo Call of Duty, que é fantástico. É Rashad Coward, é o nome dele. A esposa dele, o namorado, enfim, joga muito videogame, joga Call of Duty Warzone. E aí ela foi colocada no mesmo time de um maluco aleatório. E o cara ouviu, enquanto eles estavam jogando, alguém ao fundo conversando no telefone e negociando alguma parada pra Pittsburgh. E aí ele tentou conversar com ela e tal. Ele disse: ah, não, meu marido joga na NFL. E aí ele tá conversando um pouco alto ali, desculpa. E aí o cara terminou a partida, foi dar uma buscada. A mulher com que ele tava jogando, ele viu lá, encontrou, pô, tem foto desse cara do Bears. O cara tava falando de mudança pra Pittsburgh e tal. Foi ligar os pontos e aí viram que tinha realmente um cara saindo de Chicago, do Chicago Bears, pro Pittsburgh Steelers. E o Reddit postou essa parada aí.
Quem é Adam Schefter perto do jogador de Call of Duty, né?
O jogador de Call of Duty tem mais informação do Steelers do que Adam Schefter, certamente. Mas vamos seguindo. E aí é isso, cara. O Steelers tinha poucos recursos pra fazer. Acabou priorizando quem é da casa, como é tradicional do Steelers, né? Quem já vem com eles há muito tempo, eles mantêm por perto e tentam dar oportunidade pra esse jogador. Até agora, o momento que a gente tá gravando, 9:20 do dia 11, estranha o Steelers não ter chamado de volta Jesse James, por exemplo, que seria... Tá escrito nas estrelas que o Lions ia cortar ele, o Lions cortou, e que ele ia voltar pro Steelers, só esse ponto tá faltando. Então é assim que o Steelers normalmente opera na free agency, é assim que a gente esperava que eles fossem operar. E aí vamos pro draft, né? O draft do Steelers já começa com uma escolha de running back na primeira rodada, na Najee Harris, e aí tem o grande conflito que toda a internet que fala de NFL entrou, entre você ter um jogador que é a cara do Steelers, você botar o time de volta no estilo que eles sempre tiveram, seguir os desejos do presidente e dono da franquia, ou você draftar um jogador que tecnicamente você vai ter no auge por 4 anos, o quinto já vai ser difícil, você vai ter muita sorte se você conseguir ele em bom nível pro segundo contrato. E Ricardo, você tá no time a favor de Najee Harris na 24 ou contra Najee na 24?
Eu variei muito, né, minha camisa entre esses dois times. Durante o processo de pré-draft, em determinado momento eu fiquei a favor. No nosso último episódio do Black Arrow Brasil, antes do draft, eu fui o único, junto com você, Danilo, que se posicionou contra. Os nossos demais integrantes da mesa, todos se posicionaram a favor.
Até o bot foi a favor?
Até o bot foi a favor. E com a escolha, eu mantenho a minha posição no... episódio pré-draft. Eu ainda fico com um pé atrás. Embora eu ache o Najee Harris maravilhoso, ótimo, vai contribuir com esse time pra essa temporada, plug and play, vai ter lá mais de 1000 jardas e tudo mais. Mas eu ainda queria muito a volta... um reforço, na verdade, da linha ofensiva. E tinham bons nomes na 24 disponíveis para isso. Nunca escondi o amor que eu tinha pelo Tevin Jenks. Tinha jogadores caindo, fechando na nossa frente, e o Darius Saul lá pro Vikings. Eu fico preocupado quando a gente olha hoje a nossa posição, nosso depth de linha ofensiva. Para left tackle, a gente vê o Schultz, o Zach Banner, o Joe Hague para ser uma opção também. E até indo de encontro com a avaliação geral que eu tenho do draft, eu acredito que o Steelers veio para poder recuperar muito a essência dele. Veio para recuperar a cara Pittsburgh Steelers. E a linha ofensiva do Pittsburgh Steelers na temporada passada claramente não tinha o DNA das linhas históricas que esse time tinha na dinastia da década de 70. Teve nessa última década que se passou. A gente tá perdendo isso, precisava passar por uma renovação. Sei que a gente selecionou dois jogadores na terceira e na quarta rodada lá, o Demu e o Kendrick Green, dois jogadores que se encaixam muito bem na nossa OL, mas que, querendo ou não, escolhas final de segundo dia, início de terceiro dia, que a gente não chega com aquela certeza de que será tudo lá. Torço muito por isso, mas eu realmente acredito que a gente poderia ter... ter investido essa primeira rodada em um jogador de OL, mais especificamente alguém com o DNA do Tevin Jenkins.
Aí você, Matheus, pelo que eu me lembro, você também não é tão fã do running back na 24, né?
É, não é nem a questão de não gostar do Najee Harris. É, como o Ricardo falou, é um jogador que tem um potencial muito grande. É, acho que ninguém vai discutir muito que era o melhor running back do draft, mas é o valor da posição, que simplesmente é muito abaixo dos outros. E como eu falei, como a gente vem falando, linha ofensiva e secundária, no geral, eram as principais broncas, digamos assim. Mas tanto o Najee quanto o Pat Freiermuth são jogadores que vão contribuir logo de cara, né? Até porque, beleza, o Freiermuth tem o Eric Ebron aí, talvez já assim venha, mas espero que ele contribua logo de cara pra também ser uma escolha que tenha valido a pena, ou, né, que a gente consiga aceitar melhor. Mas as necessidades do time, até como o cara falou, para reconstruindo a idade do time, até se quiser correr um pouquinho mais com a bola, beleza, tem que ter a linha ofensiva, sabe? Tem que ter a linha ofensiva pra correr, tem que ter a linha ofensiva pra proteger o idoso que tá lá na posição do quarterback. Então, sabe, com os jogadores que tinham disponíveis, acho que o Tevin Jenkins é o principal caso, né? Mas também tem, enfim, tinha o Liam Eichenberg que tá disponível, né? Enfim, tiveram outros jogadores, tanto no primeiro quanto no segundo, no terceiro round, veio o center, beleza. Mas, enfim, tinham jogadores disponíveis que o Steelers simplesmente optou por outro lado da bola, né? Não é nem outro lado da bola, mas optou pelo chamado skill position, né? Posições de habilidade, beleza. O running back precisava, tá, Tyrande, dá pra discutir se precisava ou não, né? Mas o Steelers tá melhor, né? Não é um draft pra... Alguns drafts você olha e fala, esse melhorou antes do draft pra agora? E mais ou menos não, né? Você olha pra um draft do Texans da vida, pro Rams da vida, fala, o time tá mais ou menos a mesma coisa. O Steelers tá melhor do que tava antes do draft. Eu acho que não tem muito o que discutir isso, até pelo naipe de jogadores que Harris e Freiermuth são, né? Acho que o Steelers pegou o melhor running back do draft e o segundo melhor Tyrande, porque o primeiro Tyrande não tinha condição nenhuma, né, de pegar um cara que saiu no top 5 do draft. Além disso, você pode olhar pra outras escolhas, como o Loudermilk ou o Buddy Johnson, que são também razoavelmente questionáveis, e se não valeria a pena chutar também um pouquinho mais na linha ofensiva ou na secundária, né, porque também tem jogadores que talvez tivessem questões maiores em cima deles, né, em relação à questão de lesão ou algum outro problema, mas que tivessem o talento, né, para o Steelers tentar investir e conseguir, né, nessa coisa. O draft às vezes vai chutando, né, vai jogando dardos até conseguir achar alguém, né, que vale a pena, e o Steelers não fez tanto isso no segundo dia, preferir investir nesses jogadores que são mais projetos, né. Eu duvido que o Buddy Johnson, se o Buddy Johnson precisar entrar em campo nessa temporada, alguma coisa deu muito errado. Acho que o mesmo talvez se aplique pro Loudermilk, ou isso vão ser surpresas gigantescas, né. Então o Quincy Roche é uma escolha, por exemplo, que foi uma escolha de sexto round pra uma posição muito necessitada, e que talvez brigue muito mais do que o Loudermilk ou que o Buddy Johnson pra jogar, e tem um talento pra isso também. O cara que acabou caindo e o Steelers pegou no colo, pegou um bom valor por esse jogador, que foi uma coisa que eu acho que o Steelers não fez nas outras rodadas do draft de forma geral, de forma generalizada assim. Até diria que o Roche talvez seja a melhor escolha considerando o valor, né, que o Steelers fez, com um cara que, ó, se ele brigar com o Highsmith pra ser o segundo pass rusher do time e ganhar, pra mim não vai ser nenhuma grande surpresa. Acho que talvez essa seja a batalha olhando lá pra o training camp mais interessante, que é pra ver quem é o segundo, né, pass rusher titular do time, né, entre os linebackers, com, né, pra apoiar o TJ Watt, se vai ser o Highsmith ou Quincy Roche. Mas fora isso, é um draft que é muito projeto, né. O Freiermuth e o Harris vão ser titulares, mas são posições que não são tão valorizadas assim e que ainda vão precisar da linha ofensiva pra produzir bem, né. Os jogadores que vieram pra linha ofensiva não vão ser titulares agora, mas também são um pouquinho mais projetos, né. E os jogadores que vieram pra defesa, enfim, muito tarde, não é ninguém que a gente espera faça nada. Então é um draft que o Steelers chegou com mais problemas do que de costume, e não necessariamente, né, foi com tudo pra tentar tapar esses problemas. Foi um Colbert foi num estilo diferente, né. Vamos encher de talento aqui e confiar, né, no que a gente comentou antes, que a linha ofensiva a gente vai desenvolver com o que já tem aqui e que vai dar certo. É uma incógnita, né, e acho que esse é o resumo do Steelers até agora. É uma incógnita, mas vamos ver se vai dar certo, né. Aquela coisa, talento não falta, os jogadores não são sem talento. O Freiermuth é um cara sem talento, o Najee Harris é um cara sem talento, e por aí vai. Mas não sei se eles vão ter o grupo ao redor pra conseguirem extrair o máximo do talento que tem.
Pois é, o que a gente sempre vê é que, mesmo que você tenha uma avaliação negativa de uma escolha de draft, não significa que imediatamente o jogador vai dar errado pro time. É o caso do Najee Harris. A gente só acha que teria escolhas melhores, escolhas que o time se aproveitaria melhor, se colocaria numa situação melhor do que o próprio running back, tá? Eu concordo com as avaliações de que Najee Harris pode trazer de volta o estilo Steelers de se jogar, o estilo, a forma Steelers de montar um ataque. É realmente o que se chama lá de smash mouth football. Ele vai bater na sua trincheira, vai bater na sua linha até ele conseguir passar, e ele vai conseguir, sabe? O time vai basicamente montar uma formação, vai dizer, eu vou correr correr, o adversário vai preparar a defesa para a corrida e mesmo assim o ataque vai prevalecer. Esse costuma ser o Steelers Way, o Steelers Football, e é para isso que eles foram montados. Dá toda a impressão de que é um time que não se importa muito com tendência da liga como um todo, né? Um monte de coisa na NFL vai avançando e o Steelers vai continuando no seu mesmo ritmo, no seu mesmo passinho, devagar e sempre.
Não, só dizer, não é a franquia mais moderna da NFL, né? De jeito nenhum. E acho que isso só numa futura gestão que a gente vai ver chegar de vez em Pittsburgh.
E isso é na gestão da equipe, lá o Art Rooney e o Kevin Colbert, como também na parte mais técnica do jogo mesmo, né? A gente brinca que todo mundo imaginava que na temporada passada a gente teria um comitê de running backs e o comitê foi uma coisa que nada, né? Esses conceitos mais modernos, contemporâneos que existem na NFL, que talvez dê certo em diversos times com ataques, mentes ofensivas modernas, não dá certo no Steelers. Foram atrelados na Najee Harris, que é aquele cara que vai ter 700, 800, 1000 toques na bola e ninguém vai estar nem aí. A sola do sapato dele vai estar caindo e Mike Tomlin não vai estar absolutamente nem aí de botar a Najee Harris para correr 30, 35 vezes com a bola, como fazia muito com o Le'Veon Bell, né? Mas a gente tivesse até, a gente tava comentando em um episódio do Black Yellow, a gente tinha um DeAngelo Williams lá gritando pra dar passagem, pra tirar um pouquinho a carga do Bell, e DeAngelo Williams completamente ignorado, não tinha toque na bola, nem nada. Por isso, eles realmente ter esses conceitos mais contemporâneos é complicado.
Até quando o próprio conceito favoreceria o time, que era você revezar entre dois running back e um, né? Porque Bell e DeAngelo estavam jogando em nível de running back 1. O time se recusa a fazer isso e diz, não, este é o meu titular, ele vai jogar até enquanto ele puder.
Mas agora Matt Canada está aí e o bicho vai cair.
A gente viu um play action ano passado e a gente chorou de emoção. A gente chorou com a play action.
É, Ricardo, o restante do draft te agrada? Você tem mais ou menos a mesma posição que o Matheus?
Algumas preocupações. O Matheus citou a Zé Laudermilk, que vale destacar que a gente subiu no draft para poder pegar um jogador que o próprio atleta se botava como ranqueado, como a escolha de sétima rodada ou a draft, e a gente subiu para poder pegar ele. Não tem outra coisa que se explica, a não ser paixão mesmo. Algo que o Steelers viu no jogador para poder abrir mão de uma quarta rodada do ano que vem. Talvez a gente nem sinta tanto essa quarta rodada do ano que vem, porque temos todos para poder receber o caminhão de escolhas compensatórias. Mas a escolha do Laudermilk, sem dúvidas, a pior, o valor, pela necessidade de posição. A gente está voltando para essa temporada com o mesmo depth de linha defensiva da temporada passada. O Alualo ameaçou sair, chegou aí para Jacksonville, depois voltou para Pittsburgh, está de volta aqui. O Womley era free agent e retornou também. Está com o mesmo depth, não tem necessidade de reforçar a linha defensiva, que até o próprio Kevin Colbert, na coletiva pré-draft, havia apontado como uma classe razoavelmente fraca. De fato, era uma classe muito fraca. A gente acabou subindo para poder selecionar o jogador. Tem o Kendrick Green, que é um dos jogadores que eu tô mais curioso para poder ver. A gente tava comentando na minha última passagem aqui sobre como o Steelers pode recuperar essa essência da linha ofensiva. E o Kendrick Green é um candidato a isso. É um candidato para poder recuperar um pouco. Se mostrou um jogador com muita personalidade na entrevista após o draft. Pós-draft não, né? Pré-draft dele, que conversou com alguém do Pro Football Focus. O jornalista do PFF comentou que via muita maldade nele. E a gente brinca muito que falta essa maldade na linha ofensiva do Steelers da temporada passada. E o Kendrick Green pode recuperar um pouco disso. Chega cheio de moral, já tá herdando a 53 de Marquise Pouncey. Deixaram nem o Pouncey descansar um pouquinho o número dele. E já deram pro Kendrick Green, que joga com a 53 pela inspiração que tem no estilo de jogo do Pouncey. Então tô bem intrigado para poder vê-lo. O Tre Norwood foi um jogador de sétima rodada que o Mike Tomlin se mostrou muito, muito feliz na hora que fez o anúncio dele. O Tomlin que anunciou a escolha. Deixou até incógnita no ar porque falou que ele era um canivete suíço. Não disse qual era a posição, sabe-se que é um jogador de secundária e que de fato tem habilidade para poder jogar em diversas posições. Dentro de um ano, como o Matheus destacou agora há pouco, cheio de incógnita na posição de secundária, que a gente basicamente hoje, cravado, 100% garantidos, a gente tem Ken Sutton, Joe Hayden, Minka Fitzpatrick e o Edmunds. O Tree Norwood é um jogador de sétima rodada que pode vir a garantir o espaço no roster final, se mostrar o valor dele. Também é um nome bem, bem intrigante para poder se acompanhar. E, por último, é claro, quem desbancou a era Jordan Berry, né, o Presley Harvin, e o terceiro, o único Panther escolhido no draft, era meu draft crush, adorei a escolha dele, na sétima rodada mesmo, não tem problema nenhum, lá no final, no final do draft. Foi eleito o melhor Panther da temporada passada. A gente sabe que é uma posição, eu pelo menos, todo ano pedia para o Steelers selecionar o Panther para a gente ter um pouco de instabilidade da posição, porque basicamente o Jordan Berry era contrato de um ano por falta de competitividade, porque por nível técnico não merecia. A temporada passada decidiram arriscar um pouquinho, trouxeram o Coco, mas o Coco, infelizmente, o experimento com o Coco não deu certo. O Jordan Berry tem um sapo enterrado no Heinz Field para poder garantir a presença dele toda a temporada. E aí ele trouxe, finalmente mexeu no Panther no draft, né? O último Panther, pode dizer, de verdade que o Steelers teve, foi um investimento de draft também, foi lá o Sepúlveda. O Sepúlveda acabou tendo muitas e muitas lesões e a carreira acabou de forma muito precoce, mas era muito, muito bom. Vamos ver se o Preston Harvey segue o mesmo caminho e a gente consegue ter um pouco de estabilidade nessa posição por alguns anos com alguém que não seja Jordan Berry.
Eu acho que o draft do Steelers, a galera ficou animada com o Panther sétima rodada, e com razão, né? Porque sétima rodada, aquela coisa, pegue quem você não quer que corra risco de eu te pegar como um drafted, e pegou o Presley Harvin, e eu espero, né, que ele desbanque o Jordan Berry mesmo, porque outra coisa, ninguém fala até sofrer, e os todos os times sofrem demais com o Jordan Berry sendo bem mais ou menos ano após ano.
Bom, a gente segue a nossa análise aqui sobre Steelers, falando das duas cabeças, por trás, quer dizer, duas das quatro cabeças, vai. A gente não vai falar da família Rooney, a gente não vai falar de Kevin Colbert, afinal a gente já criticou e analisou o trabalho dele no último bloco. Vamos começar com o Mike Tomlin. Nas últimas temporadas tem existido uma pressão muito grande. É normal que você tenha pressão em qualquer franquia da NFL, é normal que você tenha mais pressão ainda, quanto mais tempo vai passando, e Tomlin tá indo, que é a 15ª temporada dele no comando do Steelers. E aí tem todo esse lance de que ele começou, entre muitas aspas, herdou o time de Bill Cowher, levou esse time pra ganhar o Super Bowl 43, levou o time pra perder o Super Bowl 45, e de lá pra cá são, acho que, duas vitórias em playoff, e só uns 4 anos, pelo menos, fora dos playoffs. Se fala muito que um time com a estrutura que ele tem, Ricardo, não deveria estar na situação que tá. Mas aí o time pega essa pressão inteira que tá vindo de fora, joga no lixo e dá uma extensão de contrato pra Mike Tomlin, que pelo menos eu acho tranquilíssimo, e eu queria que você declarasse pros nossos ouvintes aqui no Fumble na Net, porque afinal eu já sei a sua opinião conversando sobre isso ontem.
Exatamente. Eu gosto de falar que se existe ainda 5 fãs de Mike Tomlin entre a torcida dos Steelers no Brasil, eu estarei lá presente. E dito isto, eu gostei da renovação e fiquei positivamente surpreso de uma extensão de 3 anos. Eu não esperava que fosse isso, não. Pensei que os Steelers ainda trataria a renovação, cargo do Mike Tomlin ano a ano, como vem fazendo com o Kevin Colbert. E aí, uma vez que esse triunvirato formado por Colbert, Tomlin e Roethlisberger forem sair, saíssem de mãos juntas, com fogos em pista, com aquela festa toda que a gente já sabe. Daí chegou o Steelers e dá uma extensão de 3 anos pro Mike Tomlin, que eu achei ótimo. Entendo os pontos, não acho que ele deva ficar confortável também com o desempenho, principalmente em playoffs. Na última década, realmente vergonhoso, vários jogos que ficam marcados negativamente. Considera essa derrota para o Browns como o maior vexame na história do Pittsburgh Steelers. Gritei, grito isso, vou gritar sempre. Mas eu acredito também na capacidade do Tomlin de poder remontar esse elenco e ser uma figura extremamente importante na transação, essa transição que o Steelers inevitavelmente vai passar nas próximas temporadas. Mike Tomlin pegou a melhor defesa da NFL, montou muito bem e deu uma cara muito boa junto com o Dick LeBeau. Assim que chegou, mandou o Joey Porter embora, deu mais tempo de jogo pro James Harrison, e aí teve escolha de draft lá, Cam Hayward, enfim, e tudo mais. E conseguiu, novamente, junto com o Dick LeBeau, montar uma boa defesa, ter um impacto quase que de imediato, assim que chegou em 2007, 2008 já foi campeão, chegou no Super Bowl em 2010... Passou por uma janela um pouco complicada, 2011, 2012, 2013, até que a gente pudesse voltar ao auge, Le'Veon Bell, Antonio Brown, Big Ben no ataque, uma linha ofensiva maravilhosa, e um foco muito grande no draft, principalmente, em montar novamente uma grande defesa. E a gente hoje tem uma grande defesa, nas últimas duas temporadas, uma das três melhores da NFL, trouxe o Minka Fitzpatrick, tem lá o Cam Hayward, o Estevan Tua, o J. Watt, tem o Devin Bush agora, tem o Joe Hayden, talento não sobra nessa unidade, então o Mike Tomlin soube remontar a defesa que ele perdeu por completo da época do Bill Cowher e conseguiu voltar em bom nível. Então eu acredito no Tomlin muito para poder fazer essa transação, e acredito que muito foi muito disso que o Rooney pensou na hora que deu essa extensão pra ele. Eu tô super ok com isso. Já técnico na NFL é algo complicado, muito difícil. Quando você tem o seu e que, por mais que, como qualquer outro, tenha seus defeitos, você segura. As qualidades do Tomlin, sem sombra de dúvida, cobre completamente esses defeitos que a gente pode apontar e pecados em determinados jogos, principalmente em playoffs, que ele tem.
Matheus, a gente costuma dizer que qualquer uma das duas decisões possíveis aqui, a gente estaria super tranquilo. Se Tomlin encerrasse o seu contrato e encerrasse a sua carreira, tudo bem, muito obrigado, foram anos incríveis. Se o Steelers anunciar uma renovação para ele e dar mais tempo, também estamos super satisfeitos. É o tipo do cara que você deixa ele comandar o próprio destino.
Pelo menos pra mim, muitas das questões em relação ao Tomlin, não só o Tomlin, mas a franquia Steelers inteira, isso vai pros Rooneys e vai pro Kevin Colbert também, é o que a gente já tocou um pouquinho aqui em relação à modernidade, um time que não segue muitas tendências, ou pelo menos não da melhor forma, não é um time que investe muito em analytics e tudo mais, e eu não vejo isso como necessariamente culpa do Tomlin. Eu acho que ele é um cara que, acho que até porque essa parte de analytics, por exemplo, é muito mais pra parte da gestão de equipe, né, pra achar os jogadores. Acho o Tomlin, a gente tem que entender que ele é um cara, ele é um head coach que, além de sua experiência com a defesa, além de ter ajudado a montar boas defesas, tanto com quando ele chegou aqui, que já tinha ajudado a galera da era do Bill Cowher, conta agora com o Keith Butler, que pra mim, por exemplo, é um cara muito mais questionável, né, do que, né, se for pra alguém sair nos próximos anos, seria o Butler, porque acho que essa defesa passa muito mais pelo talento do que por necessariamente qualquer inovação. Então acho que passa os problemas que, pelo menos, eu tenho com essa gestão atual dos Steelers, passa por isso. Não acho ruim renovar o Tomlin. Os preza por estabilidade, e a estabilidade tem sim o seu valor, e um valor muito grande, né, que acho que muitas franquias de NFL não enxergam, pelo menos muito torcedor moderno não enxerga, principalmente torcedor, né, mais viciado com o futebol, que, enfim, coisas mudam muito rápido, e que o Steelers com certeza não é assim. Até que lembra que o próprio Bill Cowher teve muitos e muitos altos e baixos, nos playoffs principalmente, também com derrotas questionáveis, como foram derrotas pro Steelers pro Browns esse ano, como foram as derrotas pro Steelers pro Jaguars na era Tomlin, as derrotas pro Steelers pro Broncos na era Tomlin. Então tem esse valor também, e o Steelers tá entrando numa fase um pouco em transição, né, que em relação ao Big Ben, né, que obviamente tá chegando ao fim da era dele, e essa extensão do Tomlin, pra mim, garante que, independente de qualquer coisa, tem uma estabilidade para o começo de uma nova era que chega com um próximo quarterback, ou talvez com mudanças maiores, não sei se, enfim, outro GM, enfim, mas a estabilidade se mantém lá de alguma forma, né. Então o Tomlin, enquanto gestor de elenco, gestor de técnicos e jogadores, problema nenhum, enquanto desenvolvedor de talentos, problema nenhum, né, os Steelers desenvolvem muito bem, jogadores, alguns não certo, outros estão errados, enfim, tem 500 questões aí, e eu acho que em relação ao time dentro de campo, passa um pouquinho mais pelos coordenadores, principalmente do lado ofensivo, por isso que eu até mencionei o Matt Canada antes, ele tem um papel maior agora como coordenador ofensivo, ao lado do nosso coordenador ofensivo titular, que se chama Ben Roethlisberger, pra ver se esse ataque consegue dar uma caminhada melhor, né? A defesa dos Steelers, até quando teve anos ruins, sempre tinha bons momentos, até ano passado, porque foi uma defesa de altíssimo nível, teve momentos, por exemplo, o jogo do Browns, que, né, foi ridícula e patética, e, enfim, aí acho que também passa muito mais por ser adaptável, que não é muito a questão do Butler. Então, eu acho que o Tomlin pode sim gerir muito bem um time mais moderno, que não chega por questões que vão, eu acho que vão além dele, e com o que tem hoje, ele já administrou coordenadores ofensivos como Bruce Arians, como Todd Haley, que não são gente fácil de se lidar, né? Já administrou coordenador defensivo muito melhor, até porque é mais a área dele. Então, em questão de estabilidade, em questão de manter uma franquia num piso muito alto, que tem que lembrar, as quatro temporadas que Tomlin não foi para os playoffs foram 8-8 e 9-6-1, né? Então não foram temporadas desastrosas. Inclusive, eu acho que se acontecer uma temporada desastrosa, aí sim a possibilidade de onde dessa renovação jogada no lixo, né? Se o Steelers tiver um, sei lá, um 13-14, né? Porque tem um jogo a mais esse ano, alguma coisa desse tipo, aí tudo isso pode ser repensado, né? Até pela questão de uma possível apostadoria do Big Ben, aí, né? Da pressão da torcida aumentar ao ponto dos runners falar, ah, então vamos explodir isso daqui e tentar começar do zero, que também acho difícil, porque, de novo, não é o que o Steelers faz, sabe? E nunca foi, né? Também nunca chegou num ponto de ter uma pressão tão grande assim, porque por mais que a temporada passada o time tenha vencido 12 jogos, a forma como a temporada terminou foi muito desanimadora. Então, é meio que digamos assim, como tudo que a gente falou dos Steelers, não muda muita coisa, né? Não se explode nada. A gente vai seguir nesse caminho e se chegar na hora que dizer, ó, não dá mais, aí a gente muda, a gente faz uma transição. Nada de reconstrução, nada de renovação, a transição, né? E acho que pros Steelers, essa renovação do Tomlin é pensar na transição do elenco, né? Que tem muito jogador jovem, mas também tem uma saída grande de jogadores veteranos. É, os jogadores veteranos estão próximos, né? Que já estão numa fase um pouquinho depois da carreira. E aí pensar já também em ser a franquia estável para, né, o próximo quarterback. Então acho que passa muito por isso também. Então é uma decisão que eu não sou contra, não sou dessa galera que vai perder a cabeça do Tomlin em todo jogo que o Steelers perde por alguma besteira, né? Não é à toa que o Steelers é um time que tá quase todo ano nos playoffs, é um time que foi campeão. Não é fácil ser campeão na NFL. Eu acho que tem muito torcedor da geração atual que é meio mal acostumado com o Patriots, que acha que dá pra chegar na final da AFC todo ano. Não dá,
sabe? Principalmente na era Patriots, né?
Principalmente na era Patriots. Então é o que o Ricardo falou, é o nosso head coach, sabe? Se não tiver uma sequência desastrosa, e não teve, né? Tanto que nas duas vezes que ficou 2 anos sem os playoffs, se recuperou depois. Aí a gente começa a repensar um pouquinho as coisas, mas não é o caso. Então, vai seguir lá. Eu gostaria de ver essa modernidade de novo. Aí é na gestão. Aí é no departamento de scout, aí é com o GM, de botar a franquia, de dar um passo à frente enquanto franquia. Né? De ver o que rivais fazem e dar certo, né? Porque o que o Steelers faz dá certo, mas não significa que é o melhor. Não significa que não poderia dar mais certo, né? E acho que essa não vou dizer nem preguiça, mas essa afeição à forma como as coisas sempre foram feitas, na NFL moderna principalmente, pode ser algo que prejudica o time pensando a médio e longo prazo, né? Não necessariamente agora. E é algo que eu gostaria de ver um pouquinho mais de pressa, digamos assim, mas aí tem que vir dos runes. Aí não é o que dá pra cobrar necessariamente do Tomlin, ou um pouquinho mais do Colbert, mas aí é algo que, enfim, vamos ficar esperando, porque por enquanto vem mais o mesmo, e esse mesmo, a torcida dos Steelers, né, tem que entender que é muito, muito bom.
É isso, pelo menos se posicionar de uma forma que você possa usar o escudo, que é meio inválido, mas você pode usar o escudo de que, pô, cheguei num nível muito alto, fiz o melhor que eu pude, mas pela frente tinha uma nova geração de equipe alienígena na minha conferência, que dessa vez é o Kansas City Chiefs com Pat Mahomes. Eles são derrotáveis, mas nós sabemos que é uma muralha meio alta pra escalar. Então, pelo menos nesse ponto, é de se esperar. A gente sabe o quão difícil é ter qualquer equipe da AFC num Super Bowl que não seja liderada por Tom Brady, Peyton Manning ou agora Pat Mahomes. É realmente uma muralha bem difícil. Os caras dominaram basicamente tudo. Mas aconteceu. Aconteceu porque o próprio time estava numa posição preparada para assumir quando chegou no colo dele.
E é isso. E não é nem necessariamente só o Chiefs, que também, obviamente, é um caso que a gente deve olhar. Mas olha pro Browns, que o Browns saiu da zica bizarra para ser um time respeitável. Olha o que o Ravens sempre faz. Olha o que um Buffalo Bills da vida fez para também sair da zica miserável para chegar no patamar alto. E tentar juntar isso com o que o Steelers sempre fez, de ser uma franquia estável, né? De ter um piso sempre muito alto, para tentar dar esse próximo passo, porque o que falta pro Steelers é o próximo passo. É chegar nos playoffs, em vez de sofrer uma derrota frustrante, ganhar um jogo que talvez não deveria ter vencido. Esse é o próximo passo que falta pro Steelers. Esse é o que eu acho que ser um time com um ataque mais moderno, ser um time com um scouting mais moderno, para trazer jogadores que se encaixem melhor e não tomar tantas decisões questionáveis no draft, principalmente no segundo dia, né? Porque a gente sabe que o Steelers draft wide receiver muito bem, mas de resto, vem faltando um pouquinho. Pra ter uma situação de cap menos bizarra, ano que vem, beleza, ano que vem o Steelers tem todo o dinheiro do mundo, mas aí também é por outras questões, né? Mas pra ter uma situação de cap mais razoável, que ajude o time a ser um pouquinho mais versátil, ajude o time a poder ser um pouquinho mais agressivo, e manter esse pico por mais tempo, né? Que é o que o torcedor dos Steelers quer, brigar lá na frente por mais tempo, e, enfim, se for perder, que não seja levando 48 pontos Browns.
Se aí eles dão uma, vou colocar aqui com muitas aspas, extensão de um ano pra Ben Roethlisberger, pra garantir que ele vai jogar em 2021, que é claramente uma forma de dizer, olha, a gente ainda tá com você, a gente ainda tá preparando esse time pra ganhar em 2021. A gente sabe que não é o melhor time da conferência, mas na cabeça da franquia, enquanto você tem Ben Roethlisberger no comando, você tem essa possibilidade, Ricardo. Mas o time realmente se colocou nessa posição de ganhar agora, ou você acha que seria até mais prudente pra eles fazer, tipo, acelerar a transição? Por exemplo, no lugar de dizer, olha, o que é que Ben Roethlisberger precisa pra se dar bem nesse ano? Ah, é um running back? Pô, vamos dar um running back pro cara. É olhar e dizer, pô, bicho, o que é que a gente já pode começar, que buracos a gente já pode começar a tampar, aonde a gente já pode começar a colocar talento agora pra que o nosso próximo quarterback entre na melhor situação possível? Você acha que o time se colocou do lado certo desse muro aí, ou não vai nenhum nem outro?
É uma ótima pergunta e é uma ótima reflexão para se fazer a respeito do Steelers. Até com base com o que eu falei a respeito da escolha sobre o Najee Harris, e também é um pouco, eu compartilho da percepção do Matheus quando ele falou a respeito de valor da posição e todo esse debate que se existe hoje ao redor da posição de running back. Acredito que o Steelers esteja pensando com o Najee Harris, de fato, em dar esse apoio no curto prazo para o Big Ben, seja por uma temporada. A gente sabe o impacto, isso não é nem de longe uma situação discutida. O impacto que o Najee Harris já vai ter nessa temporada. O running back já chega pronto, o Najee Harris já chega pronto. É só botar e pronto, literalmente isso. Então o Steelers teve essa preocupação muito grande em vamos dar um jogo terrestre para o Roethlisberger. Então querem, obviamente, vencer agora. Foi o pensamento que o time teve. E aí, depois, para poder ocupar alguns buracos e ter opções para o time, aí ele, obviamente, pensa inevitavelmente no futuro também. Bota ali o Kendrick Green, tem o Dan Moore, tem o Pat Freiermuth, que fazia muito tempo, desde o Matt Spate, 2009, 2008, não lembro agora. Os Steelers selecionavam o tie-end no segundo dia do draft, foi lá e selecionou na segunda rodada o Pat Freiermuth, um jogador que vai ter seu impacto no futuro, vai ser uma peça importante nessa transição. Existe esse ditado: o melhor amigo do quarterback rookie, do quarterback novo, é o seu tie-end, e aí selecionou um tie-end nivelado muito por cima no Pat. Mas pela escolha do Najee Harris, acredito que seja algo para a gente poder vencer agora. E eu sou do lado que o Ben Roethlisberger, para mim, tá jogou bem na temporada passada. Era um ataque completamente inexistente e se rendeu alguma coisa quando o Big Ben. Se o time pode chegar a qualquer lugar, passa diretamente por Big Ben. Então precisa dar um jogo terrestre para ele. Foi isso que a equipe fez. Então, por escolher essa posição tão desvalorizada e dar essa dimensão logo de imediato por 1-2 anos pro Steelers, digo que o time pensou em vencer agora. Se vai conseguir, aí são outros clientes.
Isso, essa turnê de despedida, a farewell tour de Ben Roethlisberger, Matheus. Primeiro, você acha que ele vai mesmo parar depois desse ano? Porque já tem o quê? Uns 5 anos que ele vem nessa quebradinha aí.
Ele vem na estratégia Brett Favre, tudo no aposento. Não, assim, eu acho que esse ano para. Eu acho que, enfim, discordo um pouco de cara em relação à performance dele ano passado. Já no ano, nem atrasado ele não jogou, mas no ano antes desse, que ele realmente tava num nível maior, também tava errando demais. Mas pra mim já tava caindo um pouquinho de ritmo. Talvez esse ano melhore um pouquinho, porque a gente sabe que algumas lesões mais graves no segundo ano é onde o jogador realmente volta pra um nível melhor. Mas além de ser de eu achar realmente que é a turnê de despedida, eu entendo a questão de escolher o Najee Harris, tentar jogar do jogo terrestre e tudo mais, mas pra mim, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, investir mais na linha ofensiva teria sido melhor, tanto pra proteger o Big Ben, né? Porque ano passado ele foi muito passe curto porque era a estratégia do time e porque não tinha outra opção. Porque correr na bola não dava, porque os running backs eram fracos, ok, mas porque a linha ofensiva não abria espaço. E o jogo aéreo também não dava pra sair em profundidade, primeiro porque o Big Ben acertava um passo profundado pra salvar a vida dele, e segundo que não tinha tempo, quando na maioria dos casos também, e ele, independente dele passador tá bem ou tá mal, a mobilidade já não existe, né? Aquele Big Ben de criar a jogada do jardim, de derrubar 3 tackles e conseguir fazer um passo milagroso, não existe. Ele é outro quarterback, já tem algum tempo, já foi muito eficiente sem esse cara, mas precisa da linha ofensiva, né? E o erro dos Steelers, eu acho que é esse, né? O Najee Harris não ser um jogador bom, né? Nem o Pat Freiermuth, que é um bom bloqueador, mas não é um tackle, não é um guard, não é um center. É, então eu acho que o erro da estratégia dos Steelers vai daí. Tanto do jogo terrestre quanto do jogo aéreo, a linha ofensiva era o essencial, era o que faltava pra esse ataque poder, com o Big Ben voltando a um nível altíssimo ou jogando um nível apenas razoável, pra o time ser mais competitivo, né? Porque precisa dessa evolução ofensiva, e não digo nem que é porque a defesa vai se manter no mesmo nível, porque eu não sei se vai. Porque defesa na NFL, de um ano pro outro, é muito mais inconstante do que ataque. Porque independente da defesa ficar no nível do ano passado ou cair um pouquinho, o ataque vai ter que ser melhor se esse time realmente quiser ser competitivo, né? E é o objetivo dos Steelers ser competitivos, porque sempre é o objetivo dos Steelers ser competitivo. Não existe tancar nos Steelers, não existe reconstrução nos Steelers. Existe no máximo transições, né? De algum, enfim, de alguns momentos, como sei lá, a apostadoria de um carro ou a busca por um novo quarterback, esse tipo de coisa. Então o Steelers tá, vai brigar sim pra tentar ser campeão, vai brigar pros playoffs. Não sei se tem time pra isso, acho que tem menos time pra isso do que tinha no passado, mas esse é sempre o objetivo. Eu não sei se o caminho que eles buscaram pra alcançar esse objetivo foi o melhor, mas é esse objetivo porque sempre foi. Até nas temporadas que não chegamos nos playoffs com o Mike Tomlin, foi por, ou não chegou por um detalhe, ou porque, enfim, o ataque não conseguia acompanhar, ou porque a defesa não conseguia acompanhar os outros times da conferência. Então, a transição vai chegar quando tiver que chegar, os Steelers aí vai ter que se decidir como é que vai buscar, enfim, essa próxima fase. Mas hoje, o time tá pensando em ganhar, se isso é possível eu não sei, mas tudo que foi feito é em busca disso, né? Com o que o time tinha e com o plano que o time desenhou. Né? Então acho que essa turnê de despedida pro Big Ben vai acontecer, vai ser brigando pelos playoffs. Eu só não sei qual vai ser o resultado disso, né? Se vai ser, enfim, se vai ficar de fora por um jogo, porque é uma divisão muito competitiva, uma conferência muito competitiva, ou se vai chegar nos playoffs e ter um pouquinho de Cinderela, né? Como foi o primeiro título, né? Do camisa 7.
É, e essa a gente pode até considerar que é a segunda grande troca de geração, vai, que o Steelers vê só na era Mike Tomlin, porque ele já viu a saída daquela turma de defesa, né, a Steel Curtain 2.0, como alguns chamavam, do Troy Polamalu, Ryan Clark, James Harrison, etc. Aí, de lá pra cá, ele remontou a defesa. No ano passado, a gente viu o alto nível dessa defesa. Agora, ele tá tendo que lidar com a saída dos capitães e senadores do elenco, assim, do ataque. É, Marquise Pounce indo embora, todo o resto da linha ofensiva, quase todo foi embora, Raymond Foster, Marcus Gilbert anunciou a aposentadoria agora, Heath Miller e Ben Roethlisberger é basicamente a última peça desse quebra-cabeça pra remontar essa história de novo. Então vai continuar nesse ciclo aí do time tentando ganhar. De certa forma, é um elenco bem jovem, as principais peças do time, fora quarterback, são bem jovens. TJ Watt ainda tá em contrato de calouro, Juju tá, pela idade dele, ele tá num contrato de calouro estendido, vai, o preço não é de calouro, mas a idade dele ainda é de calouro, e Devin Bush, e Minka Fitzpatrick, e esse tipo de jogador, todos eles estão em contrato de calouro. O Steelers deu até, não vou dizer sorte, ele até preparou alguns jogadores para essa transição ser um pouquinho mais rápida, mas vai vir de uma vez, né? Vai vir quarterback, resta saber o que vai acontecer aí com a linha ofensiva, vai vir cornerback, porque o Joe Hayden não vai durar pra sempre, vai vir Cam Hayward saindo também, porque também não vai durar pra sempre, e aí você começa a perder seus capitães e precisa ir repondo contra os caras de mais comando ali, mais liderança.
É, e são justamente alguns desses caras, por exemplo, que vão começar a ter que ser pagos também, né? E é aí onde vindo o novo quarterback, provavelmente pelo draft, né? A não ser que aconteça, enfim, apareça alguém aí como free agent, que vai entrar realmente na nova era, que é a era que os times modernos tentam construir seu time, com quarterback barato e pagando caro pro resto do time. Que nunca aconteceu com os Steelers, porque quando fizeram o último contrato do CBA, os Steelers já tem o Big Ben sendo, né, pago como um quarterback de elite, que ele enfim, se é ou for, se foi ou ainda é, outra questão. Então, até isso, né, os Steelers entrando numa nova situação que, pra mim, a maioria dos times da NFL já passaram por isso, talvez mais de uma vez, né, tentar construir um time ao redor de um jogador, de um quarterback barato. Vai ser uma novidade quando isso acontecer, se isso realmente acontecer, né, na próxima temporada.
Mas aí a gente pode contar, né, Ricardo, que vai sair aquela mega troca e Tua Tagovailoa vai ser o quarterback.
Sacanagem. É aquela troca de três times que o Aaron Rodgers acaba no Dolphins e o Tua acaba no...
Acaba no Steelers, isso. E a gente só cede uma escolha de primeira rodada e tá tudo certo.
Tranquilo.
Vamos olhar para 2021, Ricardo. O que é que você considera um ponto forte e um ponto fraco dessa equipe?
Ponto forte, acredito, continua sendo a defesa. Muita gente se preocupa, e até entende a preocupação, porque tá sem o Steven Nelson, saiu o Bud Dupree, São dois jogadores titulares, sem Mike Hilton também. São três jogadores titulares que tinham o seu devido valor na temporada passada. Mas, convenhamos, a gente tem o Hayward, a gente tem o Minka, a gente tem o Tuitt, a gente tem o TJ Watt, um dos melhores jogadores defensivos da NFL. Tem o Devin Bush, uma estrela que está começando a surgir. Infelizmente, perdeu parte da temporada passada por conta de uma lesão. A gente tem tudo para poder manter essa defesa como uma fortaleza e carregar o time. Sei que as saídas novamente preocupam. Eu gosto muito do Alex Highsmith, nunca escondi, já era um draft crush antes do Steelers selecioná-lo. Gostei muito como ele entrou na temporada passada. Acredito que vai continuar seu desenvolvimento. Tem o Keith Rocher, que o Matheus destacou, um cara extremamente técnico, um cara que acredito também já vai contribuir em situações terceiras descidas e tudo mais, jogando bem descansado. É um upgrade, sem dúvidas, com relação a depth para essa posição de edge que a gente tem em temporadas passadas. Então eu tô bem tranquilo, na verdade, com a defesa. Eu acredito que vai continuar tendo o mesmo sucesso que temporadas anteriores. Novamente, pela terceira vez. Sei que assusta a gente perder três nomes titulares. A gente tem nomes mais que suficientes. Não estou falando os que vão substituir, mas acho que a gente ainda tem hoje para ser considerado uma defesa de elite na NFL. Você tem tanto talento como o Steelers tem na defesa, é difícil de achar. E a gente tem tudo para poder aproveitar disso ainda. Vai ganhar jogos com a defesa segurando, vai continuar forçando turnovers, vai continuar liderando em sacks como foi as últimas temporadas. A gente vai continuar com esse mesmo ritmo. A defesa como um ponto forte. E um ponto fraco, acredito que... Não vou falar ponto fraco, vou falar ponto fraco barra incógnita. E eu não vou querer falar do ataque como um todo, porque seria clichê, de fato, o ataque do Steelers. A gente ainda não sabe como é que vai ser nessa temporada com o Matt Canada chegando. Talvez o Matt Canada é muito bom, consiga fazer um excelente trabalho, a gente já consiga ter um ótimo desempenho desde a semana ontem, muito bem entrosado e tudo mais. Torcemos por isso, é claro. Mas sendo bem específico com relação ao ataque. E também, novamente, não vou falar que é um ponto fraco, é um ponto de oportunidade, diria. Que eu tô curioso pra ver a respeito, incrivelmente. Acho que a gente nem esperava que fosse poder falar a respeito disso. Mas eu quero saber como é que a gente vai se desempenhar com os nossos recebedores. E é muito simples. Acredito que na temporada passada, em determinado momento, a gente pecou muito com drops, quebrando recorde negativo de drops. Contra o Washington Football Team, a gente teve isso muito marcado. Na sequência de derrotas, isso ficou muito marcado, na verdade, eu diria. A gente, em termos de avaliar talento, selecionar, a gente tem jogadores extremamente talentosos no Juju, no Claypool, no Deontay Johnson, no James Washington. São jogadores extremamente talentosos, mas são jovens e talvez tenham sentido um pouco disso na temporada passada. Então, eu quero ver quem é desses quatro, que normalmente são bons jogadores, mas quem desses quatro pode dar um passo à frente nessa temporada, de se firmar. Eu botava muita fé na temporada passada que o Deontay Johnson fosse se firmar de vez como wide receiver 1 do time, e o Juju naquela figura saindo mais no slot. E quando o Deontay Johnson teve a faca e o queijo na mão para poder fazer isso, infelizmente, teve um problema muito grande com relação a drops, apesar dele ser um cara que com uma bola na mão pode mudar completamente o destino, o ritmo do jogo. Com o Matt Canada agora, que gosta muito de trabalhar no espaço com esses jogadores, pode virar calhar. Então, para sair um pouco dessa caixinha, falar jogo terrestre e tudo mais, quem sabe também a preocupação em ofensiva dos Steelers, eu vou citar o corpo de recebedores da equipe, que é muito talentosa, muito talentoso, perdão, mas que precisa de alguém para dar um passo à frente e tem potencial para isso nos jogadores.
É isso, eu tiro outra página do playbook do JP, do 10 Jardas. No lugar de dizer que é um ponto fraco, talvez seja mais viável falar uma preocupação do time. Vai.
Pode ser, é um bom ponto. Uma preocupação que eu tenho. Quero muito ver realmente quem é que vai dar esse passo à frente, porque isso que aconteceu com os últimos grandes wide receivers do Steelers, né? Eram extremamente decisivos, extremamente clutches, e tá faltando isso hoje. São jogadores jovens, tem potencial pra alguém poder surgir aí.
Beleza, Matheus, um ponto forte, uma preocupação sua com os Steelers?
Em relação a ponto forte, eu vou continuar mais ou menos isso que o Ricardo tá falando, mas eu enxergo como um possível ponto forte. Porque pra mim é muito difícil enxergar de verdade, porque eu não confio em defesa. Não confio em defesa na NFL como um todo. Eu acho que é um grupo que na NFL atual é muito fácil de oscilar, né, de um ano pro outro, e a defesa dos Steelers, como a gente falou, tem muito talento, mas também tem a profundidade de um Pires. Que já adiantando qual vai ser o ponto fraco, que eu vou falar daqui a pouco. Mas não necessariamente o grupo de recebedores, mas o grupo de skill positions, né, como o americano gosta de falar, inclui os tight ends e os running backs agora com o menino Najee Harris. Eu acho que se o Matt Canada conseguir usar bem esse grupo, porque a gente tem aí 4 recebedores com um potencial interessante, não acho que nenhum deles seja verdadeiramente o recebedor número 1, e também não acho que um ataque bem organizado precise. Eu penso direto no São Francisco 49ers, por exemplo. São Francisco 49ers ser um recebedor número 1? Não. Precisa? Também não. Sabe? E eu acho que se o Matt Canada conseguir organizar um ataque que tem 4 recebedores capazes, pode agora jogar com 2 tight ends, né? Porque tem o Ebron e tem o Pat Freiermuth. Se vier o Jesse James, melhor ainda, porque ao contrário do Ebron, ele é capaz de bloquear, né? E ao contrário do Ebron, o Pat Freiermuth não dropa bolas, né? Então eu acho que, esquematicamente falando, e sendo o Matt Canada e com, de novo, o Najee Harris, que é um running back muito mais completo, e aí você não precisa depender de Benny Snell da vida ou de McFarland pra nada, só quando o Harris estiver cansado, você bota eles por alguns snaps. Eu acho que esse grupo de jogadores jovens e talentosos, se bem utilizados, podem ser o que levante o ataque dos Steelers, né? E bem utilizado não é dar passezinho de meia jarda pro Juju tentar correr com a bola. Não é a D, sabe? Não é balão pra cima pro Chase Claypool tentar buscar lá e pegar. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Mas acho que tem formas mais inteligentes de utilizar os jogadores, e com o talento que os Steelers têm na posição do wide receiver, com esses 4 caras, que nenhum deles é número 1, mas todos são bons o suficiente, né? Principalmente pra quando você tem 2 tarentes também capazes vindo, e você tem o Najee Harris, que é bom recebendo a bola também. Eu acho que esse grupo pode ser um ponto forte surpreendente dos Steelers, e precisa ser um ponto forte surpreendente dos Steelers, mas aí cabe ao Matt Canada utilizar bem esses jogadores pra gente ter um ataque de alto nível. A defesa não vai falar, porque se for boa, ótimo, não é inesperado. Se não for tão boa quanto ano passado, pra mim também acontece, faz parte da defesa. Não dá pra confiar em defesa todo ano. A forma mais fácil de você ganhar e continuar ganhando na NFL moderna é ter um ataque competente, e eu acho que os Steelers, mesmo com a linha ofensiva possivelmente deficiente, que a gente não sabe, a linha ofensiva dos Steelers no momento é David DeCastro e algumas incógnitas, né? Então essa parte de conseguir colocar a bola nas mãos dos jogadores talentosos de formas criativas, colocar eles com espaço, né, que era o problema do ataque no passado, botava a bola rápido nas mãos dos jogadores, botava. Eles tinham espaço? Não. E aí dava errado. Aí o ataque andava 3 jardas por jogada e não dava certo. Então eu acho que pode ter uma evolução, e talvez esse seja o plano de ter trazido o Harris e o Pat Freiermuth. Em relação à preocupação, acho que é o que eu vim falando, é a profundidade do time, que não existe. Tirando o grupo de recebedores e o grupo de tight ends, agora que tem 2 tight ends, talvez venha mais um, não tem. Né? Se o Najee Harris machucar, os outros running backs, bagunça. Se alguns jogadores da linha ofensiva machucarem, os reservas são mais incógnitas ainda. Né? E a defesa, então, nem falo. Né? Qualquer titular da defesa hoje que se machuque, ou a reserva é fraco pra manter o nível, ou é também uma grande incógnita. Então eu acho que a profundidade do time dos Steelers é muito, muito baixa. Né? Então, nos Estados Unidos, daqui pra que a gente chegue na temporada, provavelmente a Covid não vai ser uma preocupação pros times, mas se a bruxa aparecer e a gente sofrer uma enxurrada de lesões, pode ser o caso do time da temporada morrer aí, né? Porque não tem peça de reposição suficiente, e aí basicamente você tá jogando a moeda pra cima, porque é a NFL, e é a NFL que vai ter um jogo a mais, né? Então essa é a minha maior preocupação com os Steelers. Se bater o bichinho da lesão um pouquinho mais forte do que de costume, eu acho que tem tudo pra essa temporada sair dos trilhos, né? Então pra mim a maior preocupação e a minha maior esperança é que esse ataque, de novo, dependendo muito do Matt Canada, pode surpreender positivamente, mesmo com a linha ofensiva tão preocupante, mesmo com o Big Ben, a gente, pelo menos eu, questionando ainda se ele consegue voltar ao nível, né, que ele já teve.
É isso, pra gente fechar, Matheus, você tá na expectativa de que o Steelers entre em que nível nessa temporada? É um time que consegue brigar pela divisão? É um time que o lance dele é o wild card que vai sair na primeira rodada? Você acha que nem isso? É um time péssimo que já vai brigar pelas primeiras vagas do draft? Aonde você coloca o time?
É um time péssimo pra brigar pelas primeiras vagas do draft, simplesmente não acontece com o Pittsburgh Steelers. Né? A última vez que o Steelers ganhou menos de 5 jogos no ano, o time draftou Joe Green no draft seguinte. Então, não é o que a gente faz. Mas eu acho que é um time que vai brigar pelos playoffs. Brigar pela divisão com o Browns do jeito que tá, com o Ravens do jeito que tá, eu acho complicado. Obviamente, jogos duros sempre, porque é a AFC North, mas eu não acho que seria um time pra brigar pela divisão. Mas, com até porque os playoffs estão, né, expandidos, um time a mais e tudo mais, seria surpreendente pra mim não ver os Steelers brigando, pelo menos, né, por uma vaguinha nos playoffs. Eu acho que aí, entrando nos playoffs, é loteria, né? Ano passado a gente entrou nos playoffs numa sequência bizarra de ruim, né? Pode até ter uma temporada pior do que do ano passado em termos de vitórias, mas se entrar nos playoffs com uma sequência boa, né? Talvez com a linha ofensiva que comece o ano mal, ainda tentando se encaixar e se encaixa ao longo da temporada e eleve o nível do time. É um time que chegue saudável aos playoffs, né? E isso importa muito mais no final do ano. Talvez os Steelers possam ir um pouquinho mais longe, mas eu espero que seja esse make. Entre nos playoffs pelo wildcard e tente, né, construir uma história lá dentro, mas eu não vejo como um favorito, não.
Ricardo?
Também tô do mesmo lado do Matheus. Eu ficaria chocado se o Steelers não estiver disputando os playoffs. Sei que a temporada vai ser um calendário difícil, de acordo com essas projeções que fazem com base em força, de retrospectivas de temporada, da temporada anterior. O calendário do Steelers é o mais difícil da temporada também. Difícil não ser com dois times que foram para os playoffs. Tiveram muitas vitórias eventualmente em Browns e Ravens, tendo que enfrentar duas vezes agora na temporada que está por vir. Mas eu acredito muito, muito nesse final que o Matheus falou. Acho que o Steelers pode começar a temporada ruim, pode demorar um pouco para dar liga, mas quando esse time dá liga, ele gosta de pegar no tranco. E aí, com mais um jogo nessa temporada que está por vir, 17 jogos, uma vaga a mais em playoffs, eu acredito que são fatores que favorecem muito a equipe. De fato, até no Black Yellow Brasil a gente comentou sobre isso, Danilo. Como é que o Steelers está perante a Browns e Ravens? E trago o mesmo comentário que eu fiz lá aqui. Um pouco atrás. Está um pouco atrás. E é inevitável não afirmar isso. Pela maneira como o Browns chegou no Heinz Field e ganhou nos playoffs. Pelo draft que a equipe do Cleveland Browns fez. Mais um bom draft, já fez um bom draft temporada passada, fez um bom draft esse ano, teve jogadores de qualidade para posições que tinham necessidade. O Baltimore Ravens é um time sempre muito bem administrado, um time que vai no mercado, traz posições pontuais, porém muito boas, faz drafts muito bons constantemente. E é um time que tem uma identidade. Tanto o Browns quanto o Ravens hoje tem uma identidade. O Steelers tem uma identidade, se eu falar no ataque. Tá buscando e pode dar liga ao longo da temporada, mas hoje tá um pouco atrás. Mas, novamente, pelo fato de que a gente tem um jogo a mais e uma vaga a mais no playoffs, o Steelers vai brigar sim pro playoffs. Ficaria chocado se a gente não chegar na última semana sem chance de disputar uma vaga na pós-temporada.
Até se você olhar nos principais adversários de divisão, a questão de que eles não são mais aquele time inocente. Por exemplo, o Lamar Jackson já tá bem habituado ao estilo de jogo do Ravens, embora não tenha como a gente saber se eles vão entrar mais um ano tentando transformar Lamar num quarterback tradicional da NFL, ou se eles vão manter o poder total desse time que eles já têm em mãos. Você já tem um Browns que não já tá há uma temporada que ele não é o time que entra pra ser piada da NFL, sabe? É um time bem construído e que ganhou na última temporada. Era, pelo menos pra mim, a grande interrogação que eu tinha em cima deles, se eles podiam transformar todas essas vitórias de off-season em vitórias na temporada regular. E eles conseguiram mostrar, conseguiram jogar na temporada regular, conseguiram jogar nos playoffs, ficaram até razoavelmente perto de derrotar o Chiefs no divisional, mas, enfim, perderam esse ar de inocente, o palco deixou de ser muito grande, muito brilhante pra eles. O holofote não brilha mais tão forte, eles sabem como é que você pode jogar e ter vitórias dentro da temporada. Então, pra dois times que já eram bons, mas eram inocentes, não são mais inocentes e continuam progredindo, e o Steelers que dá essa impressão de que ele precisou estagnar, porque estancar a sangria, vai, a quantidade de free agents que saiu, que não dava pra repor, e enfim, eu acho que realmente o Steelers começa atrás e, repito, reforço o que vocês estão dizendo, é difícil ver o time não brigando por playoffs, porque isso não acontece com o Steelers desde que a gente conhece. Você pode ter o torcedor do Steelers que acompanha há mais tempo no Brasil e no mundo, dificilmente você vai ver alguém que não tá acostumado com o time brigando sempre, basicamente todo ano. Não é um calendário difícil, ainda é naquelas questões de analisando os resultados da temporada passada, ok, isso a gente precisa dar e você sempre considera muito o que veio na última temporada quando você vai analisar a próxima, mas tá muito difícil, tá bem difícil. difícil. Você, amigo ouvinte, certamente já tem o calendário exato do Steelers, que a gente tá gravando na véspera do anúncio, e esse programa vai sair logo depois que a NFL liberar o calendário. Então, coisas da vida, a gente não vai ter como prever o que vai acontecer, mas com certeza é um calendário difícil. Isso, gente. Passamos por basicamente todas as questões que a gente tinha a respeito dos Steelers, tá? Vai ser uma temporada difícil, mas só pelo fator temporada de despedida de Ben Roethlisberger promete ser uma temporada divertida de se acompanhar, e eu convido que você faça isso não apenas ouvindo o Fumble na Net, mas acompanhando o trabalho dos nossos convidados. Matheus, aonde a galera encontra você falando de NFL e, claro, um pouquinho de Steelers?
Bom, a galera me encontra no 45 Jardas, né? Qualquer agregador de podcast aí, você buscar 45 Jardas vai encontrar, ou no 45jardas.com.br ou no Twitter, o @45jardas, e no Instagram também, @45jardas. Tô lá com o Rafael Brasileiro, botando um pouquinho de moral, porque é torcedor do Ravens, a gente tem que, né, limitar um pouquinho isso aí. Mas tô lá, falando da NFL no geral, né, e também, como o Danilo reforçou, sempre tentando, né, valorizar o metal. Enfim, tamo lá sempre, geralmente quinta-feira é o dia que a gente grava o programa, e vai saindo ao longo da semana, né, então pode acessar, pode buscar que vou estar lá os programas. A gente fez, inclusive, recentemente, né, se for pra recomendar um programa, a gente fez entrevista com Robert Mays, lá do The Athletic. Então, se você buscar no YouTube também, YouTube 45 Jardas, tem lá com legendas, né, ou na versão podcastal mesmo, pode escutar, que acho que dos programas da gente recentes é um que vale muito a pena.
É isso, e continua o Clube 93, né?
Exatamente, Clube 93 também. Você pode ir lá no apoia-se, apoia.se/clube93, porque você apoia a gente também, o 45 Jardas e o 48 Minutos, que é o podcast dos amigos João Lima, Lucas Davi, sobre a NBA, né, que não tem o time de Pittsburgh, né, que é um grande efeito da NBA, mas também nós estamos lá produzindo conteúdo muito bom, de muita qualidade, e você também, né, apoiando, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde discutimos muitas coisas, inclusive o Pittsburgh Steelers. Inclusive estão precisando de mais torcedores dos Steelers por lá, né, porque eu tenho que me defender muitas vezes sozinho de agressões de torcedores de outros clubes.
Perfeitamente, acompanha lá 45 Jardas e apoie o Clube 93. O Fumble na Net não tem essa iniciativa de financiamento coletivo, mas vocês sabem a dificuldade, vocês precisam ver a dificuldade que é produzir conteúdo independente no Brasil. Essa iniciativa é excelente e conteúdo de nível excelente. Ricardo Rezende, eu imagino que vários ouvintes deste episódio em específico já nos ouçam em Black Yellow Brasil, mas sempre tem aqueles que não estão acostumados, por favor.
Para você que deseja acompanhar, conhecer um pouco mais sobre o Pittsburgh Steelers, a gente tá lá no @BlackYellowBrasil, Twitter, no Instagram e no canal do Telegram. As últimas notícias a respeito do maior time, do gigante da NFL, como o Matheus muito bem introduziu aqui neste programa. Temos episódios toda semana, basicamente durante a temporada regular. A gente vinha no ritmo semanal, convido a ouvirem a nossa análise a respeito do draft, se quiserem ver no detalhe a análise de cada escolha. A gente discorreu a respeito disso, quase 2 horas de episódio, todos convidados para poder acompanhar no feed. Agora a gente vai começar episódios bem legais a respeito de histórias do Steelers, e aí vale para fãs gerais da NFL, não vale só para torcedores do Steelers. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a história do time, a gente dá muito contexto com o que aconteceu também na época da NFL e tudo mais. Episódios bem, bem legais de se gravar, é um dos nossos momentos favoritos na temporada. Também estão mais do que convidados. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com você, Danilo, satisfação estar aqui com você, Matheus, um grande abraço.
Isso, eu recomendo particularmente para vocês, eu vou citar 2 grupos que formam 5 episódios, tá, do Black Yellow Brasil. 3 episódios que a gente fez, acho que no ano passado, apresentando os 3 head coaches da história moderna dos Steelers, e por história moderna, leia-se de 1969 para cá, o Steelers só teve 3 head coaches, tá, então a gente contou a história deles. O Bill Cowher, o Mike Tomlin, e meu Deus, eu vou falhar na hora do principal.
Chuck Noll.
Inclusive, tava aproveitando aí, Danilo, falando, acho que era no, não sei se era no Clube 93 também, mas acharam que Chuck Noll não só nasceu em Cleveland, como fez universidade em Dayton, ali no Ohio também, e foi jogador do Cleveland Browns, né? Então, o maior presente da história dos Browns para os Steelers, que foram muitos, foi o gigante de Chuck Noll.
Eu acho que o Bill
Cowher também foi jogador do Browns.
Inclusive. Mas foi pouco tempo, né? O Chuck Noll foi campeão do Browns, pra você ver há quanto tempo atrás isso aconteceu.
É, pelo menos Bill Cowher é da Pensilvânia. Mas enfim, a gente contou a história dos três técnicos e outros dois episódios que a gente conversou com o pessoal do Steelers Depot, é basicamente o maior órgão independente que fala só sobre Steelers, que tem no mundo, certamente. É, esses são entrevistas em inglês, então você precisa estar bem treinado nesse idioma se você quiser acompanhar. Mas recomendo esses 5 episódios, são de excelente nível e basicamente não envelheceram porque não mudou nada de lá pra cá, né? É, continue acompanhando o 45 Jardas, continue acompanhando o Black Yellow Brasil, tanto fora quanto dentro da temporada, continue acompanhando o Fumble na Net. A gente tá nessa série aí incansável, falando, eu também cansado no segundo episódio da série, é sacanagem, falando com todos os times da NFL. Você já conferiu o episódio do Philadelphia Eagles, essa semana, o Fumble na Net 351, este é o Fumble na Net 352, tem mais 2 episódios pra vir na semana que vem e eu aguardo vocês por lá. Um grande abraço pra todos e até a próxima.